Casa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá amigos do Prosa Rural, aqui é Rui Madruga da Embrapa Clima Temperado de Pelotas. Nós retornamos para falar do azevém como uma opção de pastagem de inverno, principalmente aqui para a nossa região sul do Rio Grande do Sul.
Seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso programa, Rui Madruga.
A gente sabe que você traz muita coisa boa para os nossos ouvintes. E dessa vez vamos ter informações sobre a azevém.
Um bom dedo de prosa com uma pesquisadora da Embrapa Clima Temperado.
E ainda uma deliciosa receita com camarão. Então você aí, amigo ouvinte, prepare já papel e caneta para anotar nossas dicas e a receita de hoje.
Mas antes do nosso momento culinário, Ilka, vamos às informações sobre o azevém como opção de pastagem de inverno.
Isso, Ricardo. No sul do país, a pecuária leiteira é uma atividade de grande importância.
E para que o leite seja bom, as vacas precisam ter uma boa alimentação durante todo o ano.
Mas nem sempre isso acontece. É o que observa a pesquisadora da Embrapa Clima Temperado, Andrea Mittelmann.
A gente percebe aqui na região que o pessoal ainda não tem resolvido esse problema da alimentação. Então, um bom sistema de alimentação combate o custo, fazendo um planejamento para ter forrageiras disponíveis em qualidade e quantidade durante todo o ano, é muito importante.
A falta ou a pouca quantidade de forragem para o gado no inverno é um dos problemas mais sérios enfrentados pelos pecuaristas da região sul.
É que as temperaturas baixas e as geadas comuns nessa estação prejudicam o crescimento das pastagens naturais e das pastagens que são cultivadas no verão.
E então, o que o pecuarista tem que fazer? Cultivar pastagens próprias para o inverno, Ilka?
Isso mesmo, Ricardo. E é aí que entra o azevém como uma boa opção para garantir a alimentação dos rebanhos.
Então vamos a mais algumas informações sobre o azevém. É uma gramínea anual que apresenta alta produção e qualidade de forragem. Resiste ao pastejo e a excessos de umidade, suportando altas lotações. Pode ser manejado para permitir a ressemeadura natural, ou seja, a produção e a queda das sementes na terra, não sendo necessário semear todos os anos. A semeadura deve ser realizada preferencialmente de março a maio. É recomendado o uso de 20 a 30 quilos de semente por hectare. O azevém pode ser semeado a lanço ou em linhas, mas a semente não deve ficar a uma profundidade maior que 1 centímetro. O pastejo deve iniciar quando as plantas chegarem a cerca de 20 centímetros de altura e encerrar quando restarem ainda 5 a 10 centímetros de altura. A maior parte do azevém comercializado é identificado como cultivar comum.
Pois é, pessoal, o azevém é uma das principais forrageiras de inverno, com uso já consagrado nos 3 estados da região sul do Brasil. Aqui no Rio Grande do Sul ele é muito importante junto com a aveia e ocupa um nicho que a aveia não ocupa, que é o das áreas mais úmidas, que ele tem uma adaptação melhor.
Bem, com essas informações da pesquisadora Andréia e do Rui Madruga, a gente já conhece melhor o azevém. Então, antes de continuar nossa prosa, vamos curtir uma bela canção.
Favas Contadas.
Vida Bela é o nome dessa música de Rodrigo Souton.
Hoje eu acordei com sede de horizonte, mas quando sorrio não consigo assobiar. Quanto mais eu ando, mais eu quero andar, buscando o infinito onde me levar. Vida bela, vem me encontrar. Encontrar, pois afastado de
pensamento muda de lugar e a inspiração me faz viajar.
Essa canção é suave como uma leve brisa de fim de tarde, não é não? Muito obrigado, Rodrigo Souton, e parabéns por sua música.
Você, amigo ouvinte, está acompanhando Prosa Rural sobre o azevém como opção de pastagem de inverno.
No Brasil, existem vários cultivares de azevém.
Mas quando você vai comprar as sementes do azevém, elas são identificadas apenas como cultivar comum.
Mas a Embrapa desenvolveu em 2007 a BRS Ponteiro.
Você vai saber alguns detalhes dessa cultivar e outras informações sobre o azevém agora, na entrevista do Rui Madruga com a pesquisadora da Embrapa Clima Temperado.
Um dedo de prosa.
Está conosco a pesquisadora Andréa Mittelmann, que vai nos falar dessa opção aí de alimentação para o gado. É sempre bom lembrar, né, que a alimentação no inverno é muito importante, porque é nesse período que o pasto, né, fica mais escasso para o nosso gado, e é por isso que é fundamental que o produtor obtenha uma boa alimentação.
Exatamente, o uso dessas forrageiras de inverno, ele vai permitir um menor gasto, sem ter que investir numa silagem ou numa ração, para aqueles animais de categorias mais exigentes, como vacas em lactação.
Para outras regiões, o azevém também, ele é uma opção?
O azevém tem sido testado por nós e tem sido já adotado por alguns produtores em regiões como São Paulo e Minas. Só quero chamar a atenção que nessas regiões o inverno é seco e o azevém ele tem uma demanda alta por água, né? Ele não é um material que tem um destaque como tolerância seca. Então precisa ser fornecido por irrigação essa água que ele precisa.
Para a gente se localizar, o azevém é plantado quando? Quando é que o gado tem a disponibilidade para alimentação? E como é que é conduzida essa alimentação também?
Bom, o azevém ele deve ser semeado no outono, né, a partir de março até maio. E ele vai se desenvolver durante o inverno e a primavera, dando pastejo, aí vai depender da cultivar até meados de outubro.
Falando em cultivar, a Embrapa recentemente lançou uma nova cultivar. Eu queria que a senhora falasse para nós sobre quais as características dessa cultivar.
Exatamente, é o BRS Ponteio, a cultivar que foi lançada dentro de um projeto liderado pela Embrapa Clima Temperado e Embrapa Gado de Leite em 2007 e está em fase de multiplicação de sementes. A nossa seleção foi para permitir um uso mais longo, quer dizer, um material que se desenvolva rápido no início e que floresça mais tarde, permitindo o pastejo por um período maior.
Obrigada pelas informações, Andréa. E o Rui continua com a gente, agora trazendo uma nova receita. Prontos para anotar? Então vamos lá!
Pitacos da Hora.
Nós vamos apresentar uma receita à base de camarão, que é o camarão com requeijão. Então vamos aos ingredientes. 1 quilo de camarão médio limpo, 3 colheres de sopa de manteiga, meia cebola média picada, 2 tomates sem pele e sem semente picados, 3 colheres de sopa de molho de tomate, 250 gramas de requeijão, suco de meio limão, folhas de alfavaca, sal a gosto, pimenta branca a gosto, ervas finas a gosto. Bem, vamos então ao modo de preparo. Primeiro, tempere o camarão com sal a gosto, suco de meio limão e folhas de alfavaca. Mexa e deixe o camarão descansar por 15 minutos. Depois, derreta a manteiga e jogue a cebola. Mexa até dourar. Em seguida, despeje o tomate e o molho de tomate. Deixe cozinhar por alguns minutos. Depois, adicione o camarão já temperado. Mexa bem e deixe cozinhar por 10 minutos com a tampa da panela fechada. Quando o camarão já estiver cozido, coloque pimenta e ervas finas a gosto. Por último, adicione o requeijão e mexa até o queijo desmanchar. O prato está pronto. E para finalizar, coloque o camarão numa travessa e salpique queijo ralado para dar um gostinho especial à receita.
Receita anotada, Ilka?
Com certeza, Ricardo.
Então, a gente agradece ao Rui Madruga pela participação no programa de hoje e segue com o Prosa Rural,
que hoje traz também uma dica de saúde.
Ao pé do ouvido.
Você sabia que a hortelã pode ajudar no tratamento de doenças? Foi o que descobriram os pesquisadores da Universidade de Brasília no Distrito Federal, a UNB. A hortelã tem um princípio ativo chamado óxido de piperitenona, que ajuda a combater doenças causadas pela ingestão de alimentos mal lavados, como saladas e folhagens. Nós vamos conversar com Jean Kleber Matos, professor da Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária da UNB. Professor, quais são os efeitos da hortelã?
Olha, pesquisas feitas com óxido de piperitenona verificaram que ele tem um certo efeito abaixador da pressão, mas isso ainda está em elaboração. Então, o resultado mais interessante que se obteve foi para protozoário, foi para amebe giardia.
A amebe e a giardia, uma vez instaladas no organismo, causam dor de barriga, febre, vômito, diarreia e outras doenças. Mas, professor, qualquer hortelã pode ser usada no tratamento?
O que mais dá segurança seria o tradicional hortelã de quibe. Se a pessoa observa aquele formato arredondado da folha, a folha crespa, o talinho violeta, assim, meio roxinho, as nervuras também, são as características mais conhecidas, todo mundo que trabalha com hortelã de quibe conhece.
Como a hortelã deve ser usada para combater a amébia giardia?
Para um dia, 6 a 10 folhas. Misturado na comida ou com suco. A primeira série seria 10 dias, depois suspende por 5 dias e depois faz mais 10 dias. Essa primeira série de 10 dias, a pessoa já percebe, se for amebíase ou giardíase, já percebe que está melhorando. Não existe tratamento preventivo.
Então é isso. A hortelã pode ser usada no tratamento de vermes. Basta ingerir de 6 a 10 folhas por dia por um período de 10 dias. Da Embrapa Informação Tecnológica, Maria Clara Guaraldo.
Bem, pessoal, chegamos ao fim do programa de hoje.
Você teve informações sobre o azevém como opção de pastagem de inverno.
E ficou sabendo que essa é uma forrageira que pode ajudar você, pecuarista da região sul, a ter alimento de qualidade para o seu rebanho nos meses em que a produção de pastagem natural diminui.
Anote agora o número do nosso telefone e ligue para saber mais sobre o azevém.
0800-646-1160. A ligação é de graça.
Para o nosso próximo encontro, já preparamos outro programa bem especial. Ponto final nos ataques de lagartas às culturas agrícolas.
Você vai conhecer um produto natural para combater essa praga.
É só continuar ligado na programação da sua emissora favorita.
A gente espera você para mais um gostoso bate-papo.
Obrigada pela companhia. Até logo.
Uma boa semana, pessoal. Tchau.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
Este programa é produzido pela Embrapa Informação Tecnológica. Coordenação geral, Fernando do Amaral Pereira. Coordenação de produção, Juliana Miura. Roteiro, Juliana Escobar. Locução, Ilka Oliveira e Ricardo Brandão. Conteúdo, Embrapa Clima Temperado.